Este é o podcast da Alters Wank. Eu sou André Magalhães, jornalista especializada em arquitetura e design há mais de 15 anos. Hoje nós vamos conversar com a prestigiada arquiteta carioca Inês Ferraz, super animada com projetos na área de educação e com seu novo escritório em Ipanema. Muito obrigada, Inês, pela entrevista. A gente queria começar a esquentar os motores com você falando sobre arquitetura escolar, né? Que vai incluir prédio, espaço físico interno, mobiliário, área externa do colégio. A gente quer saber se isso tudo, na sua opinião, interfere no aprendizado dos alunos e na sua socialização. O que você tem a dizer a respeito disso, Inês?
Com certeza. E isso está comprovado em vários estudos científicos estrangeiros. A arquitetura escolar pode facilitar e estimular muito o aprendizado, a imaginação dos alunos, o trabalho em equipe.
Como, Inês?
Uma escola que siga critérios arquitetônicos de acessibilidade, sustentabilidade, design criativo, com espaço imobiliário flexíveis e multifuncionais. Pensarmos no conforto, com aproveitamento máximo de luz e ventilação naturais, estimula todos os sentidos dos alunos, que assim ficam em condições para aprender de forma prazerosa e lúdica.
Nesse momento, você está desenvolvendo projetos arquitetônicos para escolas do Rio de Janeiro. Você poderia dar exemplos de inovações em termos de espaços físicos para essas escolas, Inês?
Para cada faixa etária, preciso pensar em soluções diferentes. Desde a década de 80, época em que eu tinha a minha empresa de mobiliário infanto-juvenil, a Prisma 3, desenho cadeiras e mesas com alturas que podem variar. Isso me parece tão óbvio, considerando que as crianças menores estão em contínuo crescimento. Essas cadeiras e mesas com alturas que podem variar são hoje uma demanda escolar particular mais vanguardista. Basta pensar como é horrível para um aluno baixinho sentar-se e ficar com os pés balançando, porque não consegue colocar os pés no chão. Eu passei por isso. Outras novidades podem ser os armários com puffs embutidos e os móveis com cores bem fortes e variadas. Para alunos do ensino médio, eu já sugiro, por exemplo, estantes com buracos inusitados que acomodem alunos dentro desses buracos.
Outro espaço físico que você considera inovador?
Em escolas com diretrizes pedagógicas mais atuais, também podemos encontrar o chamado lounge multiuso, que pode ter balanços, mesas e cadeiras penduradas, arquibancadas, túneis, bancos sinuosos, puffs e mesinhas deslocáveis, além de uma iluminação variada e instigante, proporcionando uma maior sinergia entre professores, alunos e conteúdos. Isso também aumenta o interesse e resposta ao aprendizado. E é óbvio que não podemos esquecer da biblioteca multimídia, que além dos livros tradicionais, precisa ter todos os novíssimos recursos tecnológicos.
Em termos de mobiliário escolar, o que há de novidade hoje em dia?
O projeto arquitetônico precisa dialogar com as diretrizes pedagógicas da escola. Em um colégio com ideias contemporâneas, podemos ter espaço como o Makerspace, que não é apenas uma oficina de marcenaria ou um laboratório de ciência e computação. Ele deve ser desenhado para abranger uma larga diversidade de atividades práticas, com ferramentas e materiais para prototipagem rápida, envolvendo eletrônica, robótica, fabricação digital, cinéticos e têxteis. Nele podemos encontrar cortadoras a laser, impressoras 3D, etc. Deve ser um espaço pensado para inovação e invenção, buscando debate sobre os processos que melhor preparem os envolvidos e explorem seus potenciais. Em resumo, deve ser um local para encorajar os alunos a pesquisarem, criarem e experimentarem.
Inês, você acha que a arquitetura escolar no Brasil hoje em dia é tratada com a devida importância ou não?
Não, isso é um problema sério. Basta pensarmos que crianças e adolescentes têm boa parte da sua formação realizada na escola. Então, é preciso que esse espaço seja o mais bem projetado possível para contribuir para uma boa formação.
Complicado, né, Inês? Enfim, que os donos de escola pensem bem nisso que você falou, né, e que vejam a importância da arquitetura escolar. Foi muito bom conversar com você sobre esse assunto, é um assunto instigante. A arquitetura escolar realmente tem que ser pensada com muito carinho. Muito obrigada, Inês.
Foi um prazer para mim, André, e muito obrigada. E um prazer também para os ouvintes do podcast da Alterswank. Até.